Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Eu sou Lila Souza e comigo na apresentação está Stephanie Suerdick.
Oi Lila, olá a todos que nos acompanham. Nos últimos dias, um conflito envolvendo Irã e Israel deixou o mundo em alerta. O sábado foi marcado por um cenário de guerra, com drones e mísseis iranianos lançados contra Israel, como resposta ao ataque sofrido pela embaixada iraniana na Síria, atribuída às forças israelenses. Em entrevista à Rádio Metrópole nesta segunda-feira, o jornalista fundador do Opera Mundi, Breno Altman, analisou o cenário de tensão na região. Para ele, enquanto o Irã não tem interesse na escalada de mais um conflito no Oriente Médio, Israel tem.
Há uma confusão no campo liderado por Netanyahu sobre o que fazer. Eu creio que o objetivo principal deles é dar continuidade e abrir uma nova onda de limpeza étnica, expulsar a maior quantidade possível de palestinos, mais uma vez, dos seus territórios. Agora, enfrenta dificuldades para isso. Israel opera, como sempre operou, pela extrema violência, utiliza-se de métodos genocidários para provocar uma situação brutal ao povo palestino, que no fundo é: ou saem daqui ou nós vamos matar vocês, como já faziam desde os anos 20, do século 20. Só que não tem a solução posta, que seria a abertura da fronteira do Egito para receber 1 milhão de palestinos.
Mas o Egito
não quer isso. Então, é uma situação na qual o sionismo busca uma saída. Sem o Egito abrir as fronteiras, sem os Estados Unidos financiarem o Egito e sem uma solução parecida para a Cisjordânia, porque o problema palestino não se resume à faixa de Gaza, o sionismo bate cabeça sobre o que fazer.
Com o mundo em alerta, as autoridades dos Estados Unidos passaram as últimas 36 horas coordenando uma resposta diplomática para tentar evitar a escalada. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Segundo a CNN, o presidente Joe Biden disse ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu que os Estados Unidos não participariam de movimentos ofensivos contra o Irã. A entrevista completa com Breno Altman está disponível no YouTube do Portal Metro 1.
Professores de universidades, centros de educação tecnológica e institutos federais do Brasil decidiram entrar em greve a partir desta segunda-feira. Professores e servidores das instituições reivindicam a reestruturação de carreira, recomposição salarial e orçamentária, assim como a revogação de normas aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro.
Os níveis de paralisação variam. Em algumas instituições, professores e técnicos administrativos aderiram à greve. Em outros casos, apenas os professores ou apenas os técnicos. Na Bahia, 17 campi do Instituto Federal da Bahia também entraram em greve. A Universidade Federal do Sul da Bahia aderiu ao movimento nesta segunda-feira. E a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia está com indicativo de greve, mas sem data para adesão.
O governo federal propõe reajuste zero este ano e dois reajustes de 4,5% em 2025 e 2026. Os docentes também cobram a equiparação dos benefícios e auxílios com os dos servidores do Legislativo e do Judiciário. Em nota, o Ministério da Educação informa que a pasta participa ativamente do diálogo em busca de uma negociação com a categoria.
Estamos diante de uma disputa de poder e por dinheiro do orçamento. Esta foi a definição dada em entrevista à Rádio Metrópole pelo jornalista e escritor Bernardo Melo Franco ao falar do embate entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT.
Na última semana, Lira chamou o responsável por articulações políticas do governo Lula de incompetente e desafeto pessoal. O jornalista, autor do livro Mil Dias de Tormenta, A Crise que Derrubou Dilma e Deixou Temer por um Fio, analisou que, agora, quem deve articular com a Câmara é o ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa.
O Arthur Lira deu uma entrevista, estava lá em Londrina, nada a ver com Brasília, para mandar recado para o Padilha, dizer que Padilha é seu desafeto pessoal e chamar o ministro, que é o articulador político do governo, de incompetente. Não vem a ser uma novidade, A gente sabe que os dois já não se falam desde o ano passado. O Lira pediu a cabeça do Padilha, o presidente Lula não quis demitir o seu ministro e agora ele volta à carga. O que vai acontecer daqui para frente? Provavelmente o Padilha deixa de falar com a Câmara, continua articulando pelo governo com o Senado e quem atende o Arthur Lira é o ministro Rui Costa da Casa Civil, que vocês conhecem bem, ex-governador da Bahia. É uma solução ideal? Longe disso. É, na verdade, uma gambiarra para que o Lula não seja obrigado, não se veja obrigado, a demitir o ministro que ele próprio nomeou por exigência do Arthur Lira.
A entrevista completa você pode conferir no YouTube do Portal Metrô 1.
O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, decidiu nesta segunda-feira afastar a juíza Gabriela Hart das funções por burlar a ordem processual, também por violação do Código da Magistratura, prevaricação e desobediência a decisões do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro é citado, mas como já não integra a magistratura, não é alcançado pela decisão.
Além da juíza que condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, também foram afastados outros três magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que na época da Lava Jato confirmou todas as condenações do petista. Salomão cita infrações administrativas graves e fortes indícios de faltas disciplinares e violações a deveres funcionais da magistrada sobre a atuação de Hart na Lava Jato para justificar o afastamento.
Ainda falando sobre justiça, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, se declarou impedido de analisar um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente questiona uma multa de R$70 mil aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em 2022.
Zanin, ex-advogado de Lula, atuou na ação que gerou a multa. Os códigos civil e penal determinam que um juiz não pode analisar um caso em que atuou como advogado. O relator deste caso no STF é o ministro Flávio Dino, que negou o recurso da defesa de Bolsonaro. Os ministros da primeira turma têm até o dia 19 de abril para apresentar seus votos na sessão virtual.
Bolsonaro foi condenado a pagar R$70 mil por impulsionar irregularmente conteúdo contra Lula na época das eleições. Um vídeo de 4 minutos publicado no canal do PL no YouTube associava o então candidato petista a imagens negativas e termos como ladrão e sistema inimigo do povo, mas sem deixar claro que era uma propaganda.
É isso, pessoal. Os fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau a todos.